Boa noite. Nosso Deus é bom, Ele é fiel. Ele é um Deus justo. Hoje, pela manhã, estava conversando com a Marílis e nós falávamos sobre o plano individual que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um plano pessoal para você. Deus também tem um plano no meio da igreja, na igreja para você. E Deus também tem um plano a nível mundial. Olha que fantástico. Mas tudo começa com quem? Com as nossas escolhas. Você que vai decidir. Ele começa trabalhando com você, comigo. E as mudanças que Deus faz na minha vida começam a atingir pessoas ao meu redor. E assim Ele vai atingindo cidades, estados, nações. Porque você está aqui. Foi para esta geração que você veio. Você não veio para a geração passada nem a futura, você veio para esta geração. E é nessa geração que Deus quer usar a sua vida, porque é Ele que faz tudo por meio de nós. Então não pense que a sua vida não tenha valor. Não pense que Deus não se importa com você. Não fique achando que Deus nessa noite não está vendo o seu coração, porque não é real. Mas o que, que Deus quer? Ele quer você. É você que Deus quer. Ele precisa que você dê a Ele um tempo, um pedaço do seu tempo. Porque se você der um pedaço do seu tempo para Deus, aí Ele fará grandes, grandes coisas na sua vida. Você precisa compreender que no dia que você nasceu de novo, tudo foi mudado. Tudo que eu fiz antes de nascer de novo estava na morte, imersa na morte. Nenhum valor. Eu poderia ter matado 20, 10, 1, poderia ter sido a pessoa mais moralista. Estava presa na morte. Mas no dia que eu nasci de novo, que Ele me tirou da morte para a vida, aí começou uma outra história. A minha história em Cristo, com Ele. E assim também aconteceu com você. Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para que você compreenda algo que é muito importante. Que eu também conversava um pouquinho com a Marília sobre isso. Às vezes, eu passava pela cidade e via muitas pessoas em uma condição e eu olhava e pensava, vive sem Deus no mundo. E eu pensava, se Paulo morasse nessa cidade, se de repente Paulo estivesse no meu lugar, com certeza alguma coisa estaria acontecendo. Até que eu entendi isso que eu falei para você. Cada um de nós somos chamados e por meio do teu chamado, da tua vida, Deus vai tocar determinadas pessoas. Não são todas as pessoas. Não serão todas as pessoas. Serão pessoas específicas, lugares específicos. Se você andar nesse plano perfeito, Jesus, quando passou por aqui, por esse mundo, Ele gastou todo o tempo dEle, 3 anos praticamente da caminhada dEle, só com 12 homens. Ele investiu tudo o que Ele podia em 12 pessoas. E aonde Ele passava, muitos sim eram abençoados, mas o tempo dEle era para 12 homens que mudaram tudo. E assim é com você e comigo. Tem uma passagem na Bíblia, pega, eu lembrei agora, acho que é Atos 13. Atos 13. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Mas não é disso que eu quero falar. Eu só quero chamar a sua atenção para que Deus... Quando você começa a sua caminhada cristã, como que a gente começa a nossa jornada de fé? Todos nós nascemos na mesma sentença de morte. Todos nós, mortos, alheios à vida de Deus. Todos nós nascemos sobre a mesma sentença quando chegamos neste planeta. Uma sentença de morte. Se olhar há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, na época eu estava com 28 anos, estou com 57, então mais ou menos por aí. Tudo que eu fazia, eu tinha também uma religião. Só que a minha mente não é como é hoje. Eu não tinha aquele entendimento real de Deus. Eu tinha uma religião, eu sabia que Deus existia. Se você perguntar para qualquer pessoa no meio da rua, dificilmente você vai encontrar alguém que diga para você, eu não gosto de Deus, eu acho que Deus não existe. Todo mundo vai dizer para você, eu creio que em Deus, eu sei que Deus é real, que Ele existe. Mas antes, Deus não era palpável para mim. Eu conhecia a estrutura religiosa, eu não conhecia o dono da igreja, eu não conhecia a Ele. Eu não tinha intimidade. Hoje eu consigo entender, havia uma barreira que me separava. Eu levava a minha vida do jeito que eu achava. Eu fazia tudo o que eu considerava correto. Na minha concepção de certo, eu fazia, eu agia. Mas hoje não é mais assim. Hoje não é mais a minha vontade. E eu acho isso ótimo. Pensa, é muito bom quando tem alguém que vai na tua frente indicando o caminho. Você só tem que seguir. Só tem que dar os passos. Nos passos dele, seguir o trajeto que ele mostra, sinaliza para você. Porque é o plano perfeito. É um plano que não vai dar errado. Mas que vai custar? A sua vontade. Você tem que jogar fora a sua vontade e agarrar a vontade de Deus para você. E como que eu descubro a vontade de Deus para mim? Primeiro passo é você compreender que é necessário ter a Ele, a Cristo, como seu único Senhor e Salvador. Nascer de novo. Por mais que eu tenha pessoas ao meu redor que eu sei que são, diante de valores do mundo, pessoas corretas e boas, se elas não nascerem de novo, elas nunca vão chegar no céu. Então, a minha mente não é mais a mesma mente. Quando eu ando pela cidade, quando eu estou em qualquer lugar, eu tenho noção real de que eu não sou da terra. Eu me movo sabendo que eu sou do céu. Eu me movo hoje sabendo que eu ando na eternidade. A reunião de hoje está gravada na eternidade. Não haverá outra como essa. Essa é eterna. Ponto. Você tem que se mover no eterno, porque você é eterno. A palavra de Deus é poder. O evangelho de Cristo é poder para mudar a sua vida, as suas concepções. Porque você está ensinando ao mundo, você é luzeiro do mundo. Você sinaliza para as pessoas qual é o procedimento do céu andando na terra. Muitos estão olhando para você e vendo qual é o teu procedimento. E não é aquilo que você fala. É aquilo que você é quando você anda, quando você se move, faz escolhas. Eu falava também para a Marilis, olha Marilis, na época ela tinha um noivo. E como uma jovem recém-convertida, ter um noivo que é um aspirante a ser pastor é um sonho de consumo de qualquer jovem cristã, aos 22, 23, 24 anos. Só que se ela tivesse se casado com aquele jovem aspirante a pastor, ela não estaria aqui. Jamais estaria acontecendo coisas na vida dela que têm acontecido. Porque ela fez uma escolha que reprogramou toda a vida dela, a caminhada dela. Porque todas as vezes que eu faço uma escolha, Deus está reprogramando tudo e me tentando puxar para o plano perfeito. E às vezes a minha escolha me leva muito longe do plano dele. E reprogramar, às vezes, não há mais tempo. Não há tempo para dar o crescimento. É por isso que preste atenção nas tuas escolhas. Preste muita atenção naquilo que você escolhe. Tem escolhas que vai mudar completamente, radicalmente a sua caminhada. Mas Deus vai continuar reprogramando e tentando te puxar de volta ao plano. Por isso temos a pessoa poderosa do Espírito Santo. Eu te dou um conselho, se eu posso lhe dar um conselho. Se você confia um pouco em mim, ore em línguas. Ore em línguas todos os dias, ore em línguas. Não importa o tempo, mas ore, seja sistemático na tua oração. Porque é a oração em línguas que vai reprogramar, que vai mudar, que vai transferir esse plano para o teu homem interior, na mente do teu homem interior. Porque Deus fala conosco na mente espiritual que temos. Você tem ouvidos espirituais. Você pode, só que você tem que se aquietar. O que vai custar o seu tempo, dê tempo a Deus. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Você está perdendo tempo, quer ganhar tempo? Comece a dar do seu tempo para Deus em oração no Espírito, em leitura da palavra. E nunca mais será igual. Olha só, Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ah, na igreja de Lins, profetas e mestres. Oh, aleluia. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. Colasso significa amigo íntimo, havia um amigo íntimo de Herodes na igreja. Opa, isso diz porque Herodes tinha um certo respeito por João Batista. Ele tinha um amigo íntimo, muito íntimo, que com certeza falava para ele das coisas do céu. Você é amigo íntimo de alguém? Você é amigo íntimo de alguém que você sabe que não nasceu de novo? Se você for, seja de verdade amigo dele. Seja de verdade amigo dela. Ore por ele. E comece a sinalizar, seja uma carta lida para o seu amigo íntimo. Não tenha vergonha de dizer para ele, olha, eu nasci de novo, eu sou do céu. Continuando, o tetrarca e Saulo. Saulo estava lá. E servindo eles ao Senhor. Servindo a quem? A homens. Preste bem atenção, você não serve homens. Nesse sentido, você serve ao Senhor. E porque você serve ao Senhor, porque você é servo do Senhor, o teu chamado é para servir pessoas. É assim que funciona. Mas você não é dominado por homens. Você é dominado pelo Senhor. Ele é o Senhor. Ele não perdeu, nunca vai perder o controle de nada. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou algo maravilhoso naqueles dias de oração. Separai-me agora, nesse exato momento, eu quero que vocês me separem. Barnabé e Saulo. Para a obra a que os tenho chamado. Oh, glória. É o Senhor da igreja que promove. É o Espírito Santo que separa pessoas, une pessoas no plano que ele tem traçado. A única pessoa que pode revelar esse plano para você se chama Espírito Santo. Não existe outra pessoa. Só ele revela. Por isso, orar no Espírito, deixar ele revelar. Você precisa entender a responsabilidade de ser filho e filha. A vida continua. Então, nessa noite, vamos orar, Cici, vamos orar, vamos começar orando, porque a palavra de Deus pega fogo, ela incendeia e ela opera maravilhas no nosso meio, amém?
Glória a Deus, amados. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome. Exaltamos o Teu nome, Senhor Jesus. Porque não há outro nome tão poderoso, nem nos céus e nem na terra. E não há outro nome digno de ser adorado. Exaltado. Então nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te exaltamos, nós te adoramos nessa noite, nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor. Amados, a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem potestades, nem principados, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que já foi derramado no seu coração. Ninguém pode te separar desse amor. Sinta-se então amado. Sinta-se amado por esse Deus maravilhoso, que não poupou o próprio Filho por amor a nós. Somos filhos do Deus vivo, filhos, filhos amados, filhos separados, filhos separados para receber as promessas de Deus. Oh, glória! Somos separados para receber as promessas de Deus. Promessas poderosas, promessas de cura, de paz, de vitória. Oh, glória, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu amor. Nós te agradecemos nessa noite, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro e nos deu condições de amarmos, Pai. Não com o amor do mundo, mas com o amor que vem de Ti, Senhor. Um dia Deus falou para mim que existe uma diferença do amor do mundo para com o amor de Deus. Você amar uma pessoa com o amor do mundo, às vezes você vai fazer tudo aquilo que ela quer para agradá-la, para deixá-la feliz, para satisfazer. A gente faz isso com filhos. Nós fazemos tudo pelos filhos. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O amor de Deus é diferente. Se você ama o teu filho, se você ama o seu esposo, se você ama seus pais, sua parentela, ame-o para trazê-lo para a vida eterna. É totalmente diferente. Amar com o amor de salvação, essa foi a palavra que Deus me deu. Amar com o amor de salvação é você fazer de tudo para que o teu filho, o teu esposo e tua parentela venha conhecer Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro amor, amados. Esse é o verdadeiro amor. O que adianta você dar o mundo para aquele que você diz que ama, mas ele não conseguiu reconhecer em você que existe um caminho de salvação? Então, que hoje, verdadeiramente, nós nos coloquemos diante das pessoas para amá-las com o amor de salvação. Amém? Pai, nós te agradecemos essa noite, porque esse amor de salvação já foi derramado nos nossos corações por meio de Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor capacita cada um de nós aqui, Pai. O Senhor nos capacita, porque o Senhor nos dá sabedoria que vem do alto, Pai. Sabedoria que os sábios do mundo não conheceram. Sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos ensina como agirmos, como falarmos e verdadeiramente como amar o nosso próximo com amor de salvação. Oh, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade. E ela diz, se você pedir por sabedoria, o teu Pai Celestial te dará. E nós clamamos, Pai, por sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do trono de Deus. Para que nós busquemos, alcancemos e trazemos todos aqueles que nós amamos para Cristo Jesus. Amém, amados?
Vamos orar um pouquinho em línguas antes da gente começar. Feche os olhos, vamos ajudar aquele que não ora ainda, que está comigo pela internet. Talvez você já ouviu falar de oração no Espírito, mas nunca orou. Então os irmãos aqui de Lins, que têm profetas e mestres, pastores, evangelistas, governo, socorro, estará lhe ajudando nessa noite. Então todo mundo repita comigo. Pai, a tua palavra é maravilhosa. E ela diz que todo aquele que crê em Jesus, ele fala novas línguas. Ele fala novas línguas. Eu creio em Jesus. Eu posso falar em outras línguas, porque eu creio em Jesus. Amém. Agora solte o som da sua voz, não fala mais nada em português. E deixa o Espírito Santo orar na sua boca. Orama shoroboraba, shirikirandalaraba, soloroborama sharabaha. Solte o som da sua voz. Fale em outras línguas. Orima sharama, shirikiralaramiatakaraba, soloroborama. Continue orando, não para. Ouça você falando coisas que você não entende. Ouça você falando palavras que estão transformando o teu futuro nesse exato momento. Essas palavras que você está falando estão transformando, mudando o teu futuro. Isso é poder. Não negligencie esse dom que você recebeu. Ore no Espírito, ore no Espírito. Oh, aleluia. Pega comigo Jó 42. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes. Você sabe que Deus tudo pode? Sabe? Você crê que Deus tudo pode? Tudo? Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Parou para pensar? Nenhum. Agora pensa na sua vida. Nós temos que compreender que a nossa vida custou a vida de Jesus. E o plano de Deus não foi frustrado porque Adão fez a escolha errada. Não. Deus não foi pego de surpresa naquele jardim. Deus sabia o que estava acontecendo. É por isso que ele deu para você e para mim algo fantástico chamado livre-arbítrio. Você escolhe. A escolha está com você nessa noite. Todos os planos do nosso Pai Celestial. Se você colaborar com o Espírito Santo. Se você realmente compreender que ele é o Espírito da verdade. Ele te leva ao caminho da verdade que é Cristo. Se você permitir que o Espírito Santo ore por você, orando na sua boca, orando o plano perfeito, você está colaborando para que os planos que Deus traçou a teu respeito sejam cumpridos. Você precisa compreender isso. E ele fala no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir. Assim era comigo antes de nascer de novo. Eu conhecia Deus de ouvir falar de Deus. Eu achava que isso era uma fala de uma pessoa muito, muito simples, muito humilde. Eu pensava, não, Deus, minha vida está boa, deve ter uma filha enorme, me coloca no fim da fila, sem problema. Olha a vida dele, é pior do que a minha, atenda a oração dele, deixa a minha de lado. Deus não é como eu acho, como você acha. Essa é uma oração de quem nunca nem imaginou como Deus era. Essa é a fala de alguém que nunca nem chegou perto de descobrir Deus. Porque Deus, ele é bom. O tempo todo ele é bom. O tempo inteiro ele é bom. Até quando você faz tudo errado, ele continua sendo bom. Você faz tudo errado, Deus continua sendo bom. Para você, para mim. Ele não nos trata segundo as coisas erradas que fazemos. Nessa noite, Deus está, se assim eu posso dizer, louco para cumprir todo o plano dele na sua vida. Deus quer te ajudar nessa noite, ele quer te ajudar muito. Mas você precisa deixar os teus planos no lixo. Jogar todos os teus planos fora e agarrar o plano dele, o plano eterno, o plano de salvação. Plano perfeito, plano de chamado, plano de servir o outro, de descobrir o poder de Deus em você. Há poder no novo nascimento. Ele termina a segunda parte do versículo. Mas agora os meus olhos te veem. Pega Jeremias 29 comigo. Jeremias 29, 11. Corra para Deus nessa noite, não dele. Não corra de Deus, corra para Deus. Nunca mais eu esqueci de uma pessoa que eu conheci. Eu fui falar com ela na casa da Cidinha. Era, acho que véspera de Natal, perto do Natal, ou Ano Novo, agora estou confusa. Ela, o marido havia dado a ela, dito a ela, olha, eu vou embora de casa. Olha que notícia maravilhosa, perto do Natal ou do Ano Novo. E eu tinha pouco tempo, porque acho que era noite, dia de festa, eu acho que era muito rápido, não tinha muito tempo. Eu fui na casa da Cidinha, eu disse a ela, olha, o plano perfeito de Deus é esse. Você pode escolher passar a noite chorando, ou você pode escolher passar a noite louvando a Deus pelo plano dele para você. Você pode escolher fazer do seu jeito, ou você pode passar a noite dizendo, Deus, tu és santo, tu és santo, tu és poderoso, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, aquele que tem o coração dos homens na mão, que inclina o coração do rei como deseja. É uma escolha. E ela fez a escolha de passar a noite louvando e agradecendo. No dia seguinte, ele acordou e disse para a empregada, pegue todas as minhas malas no carro e traga de volta para cá. Confie em Deus nessa noite. Quer um conselho, um bom conselho? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquele varão, aquele homem que não anda em caminhos de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedor. Mas ele tem prazer. Esse homem tem prazer em meditar na palavra de Deus. Ele tem prazer dia e noite de ler a palavra, de buscar na palavra as respostas. Porque este homem que medita na palavra de Deus, este homem do Salmo número 1, tudo que este homem fizer será bem sucedido. Aí está o segredo do sucesso. Meditar na palavra de Deus. Passar tempo com a palavra e não na roda de escarnecedor. Passar tempo com a palavra e não andar em caminho de pecador. Tem prazer em ler e meditar. Tudo o que ele fizer, prosperará. Tudo. Não sou eu que estou dizendo, é o Salmo número 1. É a palavra de Deus que diz. Isso é extraordinário. Olha Jeremias 29:11. Eu, Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. O que o mundo pensa de você não é importante. Jesus não tinha uma boa reputação. Você lê os evangelhos e falava, aquele que anda com prostituta, que anda com roubador, que anda com aquelas mulheres chegam perto dele, ele não tinha uma boa reputação. Mas ele era um homem diante de Deus de caráter. Era impossível dizer, este homem não anda com Deus. Era impossível. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Se você quer conhecer o que Deus faz na terra, conheça os feitos de Cristo na terra. E Deus quer fazer isso por meio de mim e de você. Por isso temos que forjar o nosso caráter. Colocar em morte a nossa carne. Porque a nossa carne só nos puxa para caminhos de morte. Mas você pode começar todos os dias um pouquinho. Um pouquinho ali, orando. Um pouquinho ali, jejuando. Um pouquinho ali, orando no Espírito. Um pouquinho ali, meditando. Dando passo. Um pouquinho ali, adorando. Um pouquinho ali, louvando. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Deus não está pedindo 24 horas do seu dia. Não é isso que Ele está pedindo. Ele está pedindo de 24 horas do seu dia um pedaço dele para ele. E este homem que der um pedaço do seu tempo para Deus, esse homem vai lucrar muito com isso. Essa mulher, essa criança, esse jovem. Porque é aquele jovem que entrega a sua vida precocemente ao Senhor. Esse jovem fez uma ótima escolha, uma excelente escolha. Eu amo quando o Alan fala, e ele já falou isso aqui, ele diz assim, olha, hoje o Alan deve estar com 50 e poucos anos. Acho que quando ele falou isso aqui em Linz, ele devia ter por volta de uns 40 e poucos anos. Usando esse púlpito, ele disse, ele olhou para trás e disse, olha, se eu pudesse, eu quero dar um beijo no Alan quando o Alan tinha 19 anos. Porque quando o Alan tinha 19 anos, ele nasceu de novo. Ele aceitou Jesus. Ele agarrou a verdade. E aquela escolha do Alan aos 19 anos me trouxe até aqui. E vai me levar a salvo até a eternidade. Até eu atravessar os portais eternos. Faça uma boa escolha nessa noite. E a boa escolha é pela palavra de Deus. Todas as vezes que você escolher pela palavra, é uma excelente escolha. Uma escolha perfeita. Não importa onde você está, Deus não é contra você. Não importa o que você tenha feito de errado, Deus não é contra você. Deus é por você. O que Ele quer de você? Arrependimento. Se arrependa. Só isso, se arrependa. Não importa o que seja, se arrependa. Diga para Deus, fui tolo, fiz isso, Pai. Fiz tudo errado. Escolhi tudo errado. Me perdoa. Me perdoa. E Ele é poderoso para te levantar. E vai reprogramar tudo. Cada escolha, cada palavra. Lembra do que nós falamos no culto passado sobre você pensar bem nas tuas palavras? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A sua mente tem que estar cheia com a verdade de quem você é. Do poder que está em você. Você não é qualquer pessoa, o diabo tem medo de você. O diabo morre de medo que você descubra o poder que há em passar tempo orando, em passar tempo meditando, porque você vai falar palavras sábias, fazer boas escolhas. Você não vai aceitar a condenação de Satanás. Você vai se levantar no poder e na força do Espírito e será imbatível. Tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. E me tirou de profundas águas. E me livrou do forte inimigo que era mais forte do que eu. O salmista falou, esperei com paciência. Tenha perseverança e paciência na transformação que o Espírito Santo está fazendo dentro de você. E as mudanças vão acontecer aqui fora. Então comece a entender que é o diabo que tem medo de você. Não seja místico. Seja aquela pessoa que confia na palavra de Deus. Confia na palavra. Jeremias 29:11. Vou continuar falando. Diz o Senhor, eu tenho a vosso respeito pensamentos o quê? De paz e não de mal. Deus não fica tramando o teu mal. Pensa, nessa noite quem está tramando o seu mal não é Deus, é o diabo. É ele que odeia o homem, não importa se você vai na igreja ou não vai na igreja, ele é o teu inimigo. Ele está atrás de você. E congregar no corpo, congregar. Há uma unção aqui nessa noite que quebra jugo. Porque estamos reunidos ao redor da palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. E a palavra, a unção que está em você, a unção que está em mim é verdadeira. E ela nos ensina todas as coisas do coração de Deus para nós. Então comece a pensar amplo. Para de pensar pequeno, pensar de maneira natural. Os seus pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Deus não pensa como você. Ele pensa muito mais. Os pensamentos dele são mais altos. Os caminhos deles são mais altos do que os nossos. Significa que é totalmente oposto. Água e óleo não é igual. Nunca. Por isso temos que nascer de novo. Sem nascer de novo, não vamos conhecer realmente Deus, o coração dele. Para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar, para quem? A mim. E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Pega Isaías comigo. Isaías 29, 13. A velha natureza não tem como falar palavras que só a nova natureza pode falar. Isaías 29, ele começa a mostrar que teria que haver uma mudança dentro do nosso coração. Tirar aquele coração de pedra e colocar um outro coração, um outro louvor na nossa boca. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Jesus falou a mesma coisa lá em Mateus 15. Ele citou essa passagem que eu vou ler aqui. Jesus citou, porque ele estava diante de homens religiosos que achavam que conheciam a Deus pelas suas práticas religiosas. Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer as suas práticas religiosas. Deus quer você, o seu coração, temente a Ele. Deus quer ser honrado, porque você passa a confiar nele. Isso é honra. Quando você confia em Deus, você está honrando a Deus. Porque confiar significa que você está jogando os seus planos no lixo e agarrando os planos dele. Sendo obediente aos planos dele. Então, aquilo que Deus diz é eterno, é real. Deus não desistiu de você. Deus nunca vai desistir de você nem de mim. Nunca. Esqueça, nunca. Deus nunca vai desistir de você. Ele sempre vai estar atrás de você. E nessa noite, se você pudesse enxergar o que Moisés enxergou, você iria abrir mão de toda a sua carnalidade, dos seus planos carnais. Iria correr para ele e adorar a ele. Iria dizer, Deus, tu és santo, eu te amo. Tu és santo, santo, eu te amo. Eu confio em ti. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Eu te amo mais do que qualquer coisa. Eu te amo mais do que tudo. Tu és o meu único valor. E você não ia só falar como aquelas pessoas religiosas. Você ia andar nessa verdade. Porque você nasceu de novo. Olha Isaías 29, 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Eu tinha uma porção de práticas religiosas que eu aprendi maquinalmente. Eu fazia. Mas eu só fazia. Porque me ensinaram a fazer. Aprendi a fazer, achando que aquelas práticas agradavam a Deus. Achando que aquelas práticas, de alguma maneira, me protegiam. Já falei para vocês que eu era uma das maiores consumidoras de vela de 7 dias. Terminava uma, já colocava outra, porque eu me sentia bem. Não podia deixar aquela vela, ficar uma semana sem uma vela de 7 dias. Meu Deus, meu anjo de guarda precisava de uma vela de 7 dias. Aí eu me sentia muito confortável. Práticas que maquinalmente... E eu dizia, eu amo a Deus... Mas eu só falava. Eu nem tinha noção, eu não podia amar a Deus. Me conectar com Ele, como eu sou conectada hoje. Porque para ser filho, tem que nascer na família. E você pode querer que eu seja da tua família natural. Mas é impossível. Porque eu não nasci do seu pai e da sua mãe. Não tenho o mesmo DNA. Mas no dia que eu nasci de novo, eu me tornei família de Deus. E hoje todos nós, filhos e filhas de Deus, temos o mesmo DNA do nosso Pai Celestial. Somos família de Deus. Eu estou olhando aqui nessa noite para a família de Deus, que tem o mesmo DNA de Deus. Família, tem a mesma natureza. Pensa, você tem a mesma natureza de Deus. E nenhum dos planos dele a teu respeito serão frustrados. Se você confiar nele e começar a passar tempo com ele, você vai cumprir esse plano na terra. Você vai terminar a carreira proposta. Você vai conseguir. Porque você não só honra a ele de lábios, mas de coração. Porque olha só, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá. E a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai, dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. E as suas próprias obras fazem as escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Ai daquele que faz planos achando que Deus não está enxergando, que Deus não está vendo. Porque Deus tudo vê, tudo sabe. Tem muitas doutrinas erradas por aí. Principalmente em relação a vidas íntimas, pessoais, de casais. Tem pessoas que dormem de roupa, sempre de roupa, porque se Jesus voltar e ela não estiver vestida adequadamente, não vai subir. Mas Deus não vê dessa maneira as coisas. Deus está olhando nessa noite, não é a minha roupa, nem meu cabelo curto. Nessa noite Deus está olhando o meu coração. Deus está olhando o teu coração. Deus tem um propósito para você. Ele te ama. Ele fala no versículo 16, que perversidade é a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Como que o barro pode dizer para o oleiro, ah, você fez tudo errado, você nada sabe? É impossível. Eu quero terminar em Mateus 15, onde Jesus citou essa passagem. E havia um motivo para ele citar. Versículo 9 de Mateus 15. Jesus estava diante de homens que praticavam a religião. Não pratique religião. Pratique a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em prática na sua vida. Deus enviou Jesus e havia um propósito. Eu quero te encorajar nessa noite a passar tempo com Deus. Esse é o meu objetivo. Nessa noite o meu objetivo é dizer para você que existe um plano, um propósito eterno para você. Só para você. Único. Ele fez para você. Não foi para mim. Eu tenho o meu. Você tem o seu. E Ele quer revelar para você. Ele quer revelar na intimidade do seu quarto com ele. É por isso que o relacionamento de Cristo com a igreja é como de um casamento. É de intimidade. Então jogue fora o seu plano religioso e comece a passar tempo com o Espírito Santo, orando em línguas, lendo a palavra todo dia, todo dia, todo dia. E você vai entrar no teu chamado. Você quer uma receita para entrar no teu chamado? É orar em línguas, ler a palavra. Orar em línguas, ler a palavra. Obedecer, obedecer. Ele vai te puxando para fora. É isso que ele vai fazer. Mateus 15. A partir do versículo 9. Jesus estava falando para aqueles homens, fariseus, escribas: este povo honra-me e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Como você vai deixar uma pessoa que não conhece a Deus, que não é nascida de Deus, ditar regras para você? Como? Essa pessoa que você está pedindo conselho não é nascido de Deus. Os conselhos dele são naturais. Ele não pensa como Deus pensa. Ele não entende Deus. Não é bom conselheiro. Não é bom conselheiro. Ele continua dizendo. Então lhe disse Pedro, versículo 15: explica-nos a parábola. Porque quando um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Como que um cego que não enxerga guia outro cego? Não sabe para onde anda. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios. A Marilis também falava ontem sobre o primeiro homicídio, Adão, que aconteceu no jardim, depois do jardim, que foi Caim matando Abel. Primeiro homicídio. Um irmão matou outro irmão. Onde estava isso? No coração de Caim. Ele era dono de tudo junto com o irmão. Não havia motivo para ele matar. Mas a natureza caída é parecida com a natureza de quem a fez cair. Porque o diabo é pai da mentira e foi homicida desde o começo. Ele que é homicida, ele que é homicida. Você é filho de Deus. Você não é homicida. Você não é ladrão. Você não é assassino. Você é filho de Deus. Fala para você mesmo quando vier pensamentos errados: eu sou filho de Deus. Não sou homicida. Não sou assassino. Não sou ladrão. Eu tenho a natureza do meu Pai. E meu Pai é santo. E ele fala... Ele continua dizendo: adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então nós temos que tomar cuidado com a religião, porque ela mata, ela leva para o inferno, ela destrói. Pode parecer bonito e santo, mas não é. Oh, aleluia. Amém. Marilis vai terminar a reunião, então fique aí. Meditando, pensando no quanto Deus te ama, Ele tem um plano para você. Amém?
Aleluia, Jesus, nós te amamos. Ela falou tanto de mim que eu vou ter que falar de mim também. Ela falou sobre o meu casamento, né? Um noivado desfeito. Enquanto ela falou, Jesus falou para mim: você vai ter que dar um pequeno testemunho dessa situação aí. Então... para os que querem casar. Por que que aquela decisão mudou toda a minha vida? O meu futuro e a sua decisão muda automaticamente o seu futuro. Você sabia que o seu futuro não está estabelecido? Você determina o seu futuro. O seu futuro é feito aqui e agora. Tem gente que daria tudo para saber o futuro, né? Mas o futuro você faz. Se você decidir matar alguém hoje, sair daqui e executar seu plano, qual é o seu futuro? Como diz na Bahia, xilindró. E, na minha situação, em particular, o noivado, um dia eu estava na casa de uma amiga E eu estava abrindo meu coração com ela, murmurando de minha irmã. A minha irmã mais velha que eu, ela é um ano mais velha que eu. E como vocês sabem, nós somos órfãos de mãe. E naquele dia eu estava abrindo meu coração para minha amiga e falando, eu não aguento mais, lá em casa sou eu para tudo. Se é para feira sou eu, se é para lavar roupa sou eu, se é para cozinhar sou eu. E você sabe onde é que ela está, minha amiga? Ela está lá agora com os missionários em Porto Seguro. E eu aqui em casa. E ela, Marilis, minha filha, você tem orado no Espírito Santo? Tenho. E ela falou um versículo para mim de Provérbios. Era o nosso carro-chefe. Desculpa, eu sei que já é tarde. Mas ela falou, Marilis, você conhece o Provérbios que diz assim, que de tudo o que se deve guardar, guarde bem guardadinho o seu coração. Porque é dele que procede as fontes, a saída da vida. Mas eu não me contentei com o versículo, continuei murmurando, continuei me queixando. E meninos, no abrir e fechar de olho, Deus abriu para mim uma visão. Sabe filme quando você liga o play? Apareceu um filmezinho para mim. E eu vi a mim e ao meu noivo. O que é que tem isso a ver com minha briga com minha irmã? Nada, né? Jesus estava falando para mim, presta atenção na sua vida, larga a vida da sua irmã para lá. E abriu aquele filminho no meu espírito. E o Espírito Santo falou assim para mim, você não ama o meu filho para casar. Noivado de um ano e pouco, enxoval praticamente feito. O quê, Jesus? É, filha, você não ama o meu filho para casar, para se casar com ele. E meus irmãos, naquela hora, naquele momento, eu estava exposta diante da luz da verdade, porque o Deus que te ama é o Deus da verdade, ele não mente para você. O que tinha de errado comigo, a minha motivação para casar era errada. Não era o moço que estava errado. Não é o fato de se casar que é errado. Quem casa não peca, quem fica solteiro não peca. Não há problema em ser solteiro ou casado. O problema é a motivação que move você. O que está movendo você? A ganância? O que move você? O que está movendo você? De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Preste atenção em você mesmo. Você é o maior tesouro do seu pai. Não pense que ele está interessado num super ministério para você. Ele está interessado em você. É você que ele quer no céu. E ele fará sempre tudo para proteger você. Ele te deu o Espírito Santo, a garantia de que você herdará o céu. Você é destinado para o céu. Você é destinado para a vitória. Você é destinado para uma vida abundante. Deus não elegeu ninguém para a morte. Ele nos elegeu para a vida. Amém? Vamos ficar de pé e adorar a Ele. Pai, nós te adoramos. Nessa noite, nós te bendizemos num só coração. Tu és tudo para nós, Tu és a força de nossa salvação, Tu és a nossa garantia, Pai, de que herdaremos o céu, Tu és a nossa garantia, Pai, que os nossos estarão conosco. Muito obrigada por sua bondade, Pai, muito obrigada por sua bondade. O Senhor é Deus extraordinário, sobremodo. Nós te adoramos, a tua palavra não é para nós coisa vã, Pai, ela é a nossa vida. A sua palavra não é para nós coisa vã, Pai, ela é a nossa vida. É a sua palavra o nosso pão vivo, é a sua palavra que nos alimenta, é a sua palavra que nos sustenta, é ela que dá saúde para o nosso corpo e vida para os nossos ossos. Obrigada, Jesus, Tu és tudo para nós. Adoramos o Teu nome nessa noite, glorificamos o Teu nome nessa noite. Obrigada pela bondade do Senhor conosco. O Senhor nos faz mais que vencedor, nós Te agradecemos, porque para o Senhor não há barreiras, para o Senhor não há barreiras. O Senhor é doce, o Senhor é amável, o Senhor é a força de nossa salvação, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos leva adiante, é o Senhor que nos faz dar um passo à frente, Pai. Obrigada por Sua graça que nos mostra, Pai, o que está oculto, o que está escondido, para a nossa alegria, Pai, para a nossa satisfação. Bendizemos o Teu santo nome, adoramos o Teu santo nome. Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós, Pai, a força de nosso coração. Tu és a nossa herança e o nosso galardão, Pai. Nós Te adoramos e Te bendizemos nesta manhã. Porque todos os varões aqui presentes, Pai, estão por cima, nunca por baixo. Os varões dessa igreja, Pai, são por cabeça e não por cauda. Obrigada, Senhor, porque em tudo eles são mais do que vencedores. Nós Te agradecemos, Pai, pelos recursos abundantes na mão dos varões dessa igreja. Nós Te agradecemos, Pai, porque para eles não há falta de ganho. O Senhor é o Deus de nossa salvação. Obrigada por Sua bondade, Pai. Tu és o nosso Deus, nós Te amamos. Não há outro senão o Senhor, e não há rocha senão o nosso Deus. Amamos a Ti somente, Jesus. Amamos a Ti somente, Jesus. Amamos a Ti somente, Jesus. Tu és tudo para nós. E a igreja diz: amém.